Boa tarde, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. Estamos a gravar no dia 4 de outubro, assumimos isso, e partimos para esta entrevista, curiosamente, sem a certeza de estarmos a emitir no dia 5 ou na semana seguinte, dia 12 de outubro, mas fica feito este esclarecimento na abertura, a forma mais transparente de o fazer, até porque se houver aqui alguns factos que muitas vezes no campo da informação e então no campo das empresas e da economia muda do dia para a noite, estará explicado também essa questão. O convidado é Emanuel Proença, já percebem que estamos a falar de empresas, de uma empresa em particular, da Primas, mais do que isso, de um setor de atividade na área dos combustíveis. Obrigado por estar neste programa.
Obrigado pelo convite.
Eu costumo dizer que somos quase vizinhos, mas muitas vezes não há esta interação das empresas, em particular com empresas de média e grande dimensão, mas que teve visibilidade na última semana devido ao lançamento de um projeto de expansão. Isto significa o quê? Que é uma empresa a viver uma fase de consolidação, de crescimento a PRIO?
É, sem dúvida. Portanto, antes de mais, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui convosco. A PRIO passa por um momento interessante. Portanto, nós estamos perto de fazer 10 anos. Faremos 10 anos em 2017. Celebraremos os 10 anos, se tudo correr bem, já como marca afirmada a nível nacional. E isso dá-nos bastante orgulho e, portanto, essa afirmação a nível nacional acontece pela dimensão que já alcançámos, mas acontece também pelo dinamismo que temos hoje. Nós continuamos como empresa a crescer bem e relativamente rápido. O nosso posicionamento top low cost está a ser bem aceito pelos consumidores, um bocadinho por todo o país, e portanto a infraestrutura que suporta essa operação tem de acompanhar. O projeto de expansão do parque de tanques, portanto do parque de infraestrutura principal que temos no Porto de Aveiro, é precisamente isso, é precisamente o acompanhar da expansão necessária para servir o negócio e para continuar a servir da melhor forma os nossos clientes com aquele posicionamento a que já todos habituamos.
Nós já vamos lá explorar um pouco mais esses dados, mas fazíamos aqui uma viagem no tempo. Começámos a ouvir falar da PRIO associada aos irmãos Martins, à Martifer.
Correto.
Mas isto já fez um caminho longo daí para cá.
Sim. A PRIO nasce em 2006-2007, portanto, daí estamos a celebrar agora o 10º aniversário, pelas mãos dos irmãos Martins, portanto, como empresa do grupo Martifer, como bem referiu, e com uma ambição muito grande na altura de desenvolver uma oferta associada aos biocombustíveis. Na altura de 2004 a 2006...
O biodiesel
estava na voga e achava-se por todo o mundo que o biodiesel ia substituir boa parte dos combustíveis de origem fóssil, de origem petrolífera. E, portanto, a primeira aposta dos irmãos Martins e da Martifer foi esta, foi a de construir um operador que fosse, ao mesmo tempo, dono de uma fábrica de biodiesel e que vendesse produto com forte incorporação de biodiesel no mercado. E, portanto, achava-se que os consumidores iam aceitar isso muito bem. A verdade é que, entretanto, muita coisa mudou. O mercado mudou, o preço do biodiesel mudou também. Os consumidores que achavam que era interessante ter um produto verde também tinham aqui alguma dificuldade em aceitar produtos diferentes daqueles que os restantes concorrentes vendiam. E, portanto, houve várias razões pelas quais se foi mudando o modelo de negócio. E, portanto, ali por volta de 2010, salvo erro, fez-se uma reconversão de um modelo de negócio para o retalho, portanto, para o consumidor final, de empresa que vendia produto com aditivação de biocombustível para uma empresa que vende exatamente o mesmo produto que todos os outros players de referência do mercado. Estamos a falar dos quatro grandes, sobretudo, da Galp, da Cepsa, da Repsol e da BP, e que o faz a menos 10 cêntimos do que o preço médio dos restantes. E esse posicionamento funcionou muito bem. E, portanto, a partir daí, as coisas foram evoluindo muito rápido e a empresa foi crescendo a passos largos.
Ele funciona muito bem, exatamente também a partir de que momento? Do pico que os combustíveis atingiram?
Nessa fase, era uma fase em que, realmente, o preço do combustível era ainda mais um tema relevante para o consumidor. Nós achamos que ele é sempre. E, portanto, nós temos uma empresa muito estruturada para servir o consumidor ao melhor preço, é muito importante. Mas na fase em que os combustíveis, se bem se lembram, chegaram a 1.6, 1.5, 1.6 euros, mais ainda era muito relevante o tema do preço. E, portanto, foi um momento importante para nós entrarmos com um posicionamento diferente e nos afirmarmos dessa forma.
E foi uma fase, e aproveitando também esta oportunidade, foi uma fase em que se questionava muito como é que se conseguia a qualidade dos combustíveis de base, aqueles ditos de base, e que não estavam apenas disponíveis pela Privo, todas as marcas passaram a ter, e nos hipermercados surgia muito esta interrogação. Afinal, a diferença estava aonde? E agora da experiência que nos traz, a diferença está exatamente aonde?
A verdade é que nessa altura poucos acreditavam que uma empresa de base 100% portuguesa, nova no mercado, a operar contra gigantes mundiais, porque os outros quatro grandes operadores são gigantes mundiais de renome, muito poucos acreditavam que se pudesse trabalhar a níveis de preço mais baixos e com a mesma qualidade, ou até melhor qualidade em alguns casos. A solução que nós apresentámos ao mercado é uma solução que aposta muito na simplicidade da nossa estrutura de trabalho, na simplicidade da nossa estrutura de serviço aos clientes.
Ou seja, na redução de custos.
Dos postos e por aí adiante. Portanto, o facto de sermos simples e de oferecermos ao consumidor aquilo que ele quer, que é combustível a preços baixos e um serviço simples, sem falhas, funciona muito bem. A verdade é que todos os nossos ouvintes saberão que os nossos concorrentes trabalham com sistemas de incentivo, de pontos, de fidelização, de desconto à terça, à quarta ou à quinta, de desconto cruzado com a empresa X ou Y. Nós, a verdade é que fazemos a mesma coisa, mas todos os dias, de forma muito simples e muito clara para o consumidor. Portanto, o consumidor não precisa de estar a andar atrás do talão, do cartão e daquelas coisas todas, já sabe que todos os dias tem um preço muito bom na Priu. E essa simplicidade, que faz com que, por vezes, nós até estejamos a vender a preços não muito mais baixos do que os outros, depois dos descontos todos que os outros aplicam, funciona muito bem.
Ou seja, a vantagem foi a juventude da empresa.
Também,
não tiveram que desmaterializar uma empresa.
Também, sem dúvida. Grandes players, grandes empresas do setor a nível mundial também têm estruturas muito pesadas e têm muita dificuldade em adaptar-se ao futuro, adaptar-se a novos modelos de negócio. E nós tivemos a sorte de poder nascer logo na simplicidade e estarmos prontos para isso. Ao estarmos a fazer 10 anos, ainda somos muito ágeis e muito capazes de nos adaptarmos a novas realidades. E, portanto, estamos a fazer trabalho no carro elétrico, estamos a pensar no carro autónomo, estamos a pensar numa série de coisas que são o futuro da indústria da mobilidade em geral, há 10, 20, 30 anos, e estamos a pensar isso sem grandes preconceitos, sem grande receio do que vem do futuro. Empresas que estão estabelecidas e que fazem muito dinheiro com o negócio do passado têm muita dificuldade em pensar no negócio do futuro. E, portanto, também vemos nessa juventude e capacidade de adaptação uma das grandes forças que a Priu tem.
A verdade é que são empresas que têm capacidade de faturação e continuam a lucrar muito e bem com este mercado dos combustíveis. O Porto de Aveiro surge aqui pelo contexto, pela localização, pela proximidade ou pela facilidade de transporte de matéria-prima, como é que isto...
Sim, o Porto de Aveiro tem infraestruturas muito boas, portanto é um porto que é desafiador dos portos mais instituídos no país, o Porto de Leixões, o Porto de Lisboa e o Porto de Sines, sobretudo. Mas tem uma base muito interessante e tem também aquilo que na área portuária se chama um interland, portanto uma área de serviço regional muito relevante. A região de Aveiro, a região que vai de Coimbra até Viseu, é uma região que tem muita população, que tem muito consumo, que tem muita indústria, que precisa de muito serviço. E o Porto de Aveiro está bem posicionado para servir essa região toda de uma forma melhor do que servem os outros portos alternativos. Portanto, isso era logo um ponto de partida importante e positivo. Portanto, o facto de podermos estar bem posicionados para uma região em específico que não tinha serviço de logística de combustíveis a granel em força, achou-se logo no início que poderia ser uma vantagem. E tem-se provado uma vantagem. Para uma empresa petrolífera é muito importante ter logística própria. É muito importante poder ir comprar produto da melhor qualidade ao mercado internacional para poder servir o mercado nacional,
por
exemplo.
E o produto chega aqui por mar?
Muitas vezes chega por mar, exatamente. A verdade é que nós...
Estamos a falar de navios tanque.
Exatamente. Navios de grande capacidade.
A empresa tem ligação diretamente, tem ao cais.
Exatamente. Temos acesso a uma ponte de cais que operamos nós. Temos a nossa infraestrutura de parque de tanques. Temos um pipeline que liga as duas coisas. E temos um centro de expedição que enche caminhões para servir toda a rede Priu. Para servir também a pequenas redes regionais, mas também, curiosamente, e isso atesta também a nossa capacidade e a qualidade do nosso produto, para servir dois dos quatro grandes operadores deste setor. E, portanto, não posso referir as marcas, mas os ouvintes adivinharão quais serão. São dois dos grandes que servem a região, que servem os seus postos na região, a partir da infraestrutura da Prio em Aveiro, com vantagens logísticas para eles, evitam ter de trazer caminhões de outras regiões do país para chegar ao mesmo local, e com a garantia de muito boa qualidade de produtos. Portanto,
ou seja, o consumidor provavelmente a ouvir isto exatamente, mas eu creio que as pessoas já têm muitas vezes esta noção, porque dizem, no fundo, isto virá de algum sítio e de muitas vezes de uma raiz comum. Mas a esse propósito, até da questão da raiz comum, havia sempre esta noção de que a Prio estava a iniciar uma caminhada, mas sem se perceber muito bem para onde? Uhum. Com que dimensão? Falou-me nesta questão do Porto, da localização, da zona centro, mas isto, para quem fala do Porto Aveiro, normalmente fala de Portugal e Espanha.
Sim.
E a Prio, tem algum interesse no mercado espanhol ou não?
Não. Por agora não.
Ainda não.
Nós temos muito trabalho a conseguir servir de cada vez melhor os consumidores nacionais e é nisso que temos estado focados. A marca Prio já é uma marca reconhecida a nível nacional. Nós hoje já contávamos com 220 no início do ano, eu agora tenho de atualizar o número, já estamos quase a chegar aos 230 postos por todo o país.
E qual é a previsão para o futuro?
Se tudo correr bem, continuaremos a crescer a um ritmo bastante rápido. Eu não quero adiantar números porque os processos de novos licenciamentos de postos, nova abertura de postos, novas relações comerciais têm sempre os seus timings, mas nós continuamos a crescer com vontade no setor.
Esta é uma empresa de âmbito nacional hoje?
Agora já é, exatamente.
E há ou não a ambição de a tornar também numa empresa internacional?
Por
curiosidade, esse é um caminho lógico, é um crescimento lógico, ou a empresa diz, este é o nosso mundo, é a nossa vida.
Eventualmente um dia, mas por hoje estamos totalmente focados em servir bem o mercado nacional. Repare, a verdade é que nós, por curiosidade, já fazemos trabalho bastante relevante com o mercado internacional em duas áreas de negócio específicas, no biocombustível, a nossa fábrica de biodiesel é uma fábrica com vantagens tecnológicas muito relevantes face a várias outras fábricas do sistema nacional e do sistema europeu, e portanto vendemos biocombustível para o mercado nacional, para todos os operadores, mas também para o mercado internacional, de vez em quando fazemos algumas cargas para o centro da Europa, sobretudo. Também compramos de lá o tal combustível, portanto fazemos bastante trabalho internacional na nossa componente mais industrial. Na componente de retalho, nós estamos focados em conseguir alcançar uma cota de mercado cada vez mais sólida e cada vez mais reconhecimento do consumidor final, mas também focados em desenvolver novas áreas de negócio. Nós temos uma oferta de gás engarrafado, que é uma oferta relativamente nova. O negócio começou há cerca de 4 anos e começou a ser visto no mercado nacional há cerca de 2.
Conseguem ser igualmente competitivos a esse nível, tal como nos combustíveis?
Sobretudo no mercado residencial, portanto nas garrafas pequenas. No caso é gás propano, que tem propriedades melhores para servir regiões de frio, sobretudo, e equipamentos de alta capacidade. Mas no mercado residencial temos tido muito boa aceitação e estamos a crescer de forma bastante sustentada, com um posicionamento também consistente com a marca, portanto com o posicionamento top low cost, a trabalhar sempre a um preço ligeiramente mais baixo do que os nossos concorrentes e a trabalhar com simplicidade, com serviço ao consumidor final.
Fala-se muito no mundo dos combustíveis de concertação, cartelização, se quisermos. Há aqui um entendimento, pactos de não agressão. Há verdadeira concorrência entre as grandes empresas ou não?
O setor dos combustíveis não é um setor muito diferente dos outros. O setor dos combustíveis é um setor a que se aponta muito o dedo por muitas razões. Não vale a pena discuti-las todas aqui. A verdade é que havia players que estavam um bocadinho mais confortáveis do que deveriam estar antes da Prio entrar, e portanto isso pode ter contribuído para essa percepção de consumidor. Há também um modelo de negócio que segue o mercado internacional, mas que tem várias etapas ao longo da cadeia de valor, e portanto é difícil muitas vezes ler o preço do petróleo no mercado internacional com efeitos no preço do mercado nacional. E há também uma forte componente fiscal, há uma carga fiscal muito grande no preço dos produtos. Essas três coisas fazem com que este setor, ainda por cima, aliado ao facto deste produto ser um produto quase de primeira necessidade para a maioria dos seus consumidores, porque precisam de trabalhar, precisam de se deslocar, precisam de ver as suas famílias, de viajar, Portanto, estes três fatores associados a isso fazem com que este setor esteja sempre sobre falta de atenção, sobre forte atenção. Diria que parte dessa atenção não é assim tão merecida quanto se parece.
Mas eu questionava até mais a relação entre os operadores, não é?
É uma relação de concorrência saudável.
Quando me diz que fornecem produtos para outras marcas, isto, no fundo há aqui um entendimento, não é? O que é que marca a diferença? É a política comercial, basicamente.
Também, e o serviço, e a qualidade dos produtos. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma realidade que se joga hoje, com muito orgulho de Apriu, a cinco operadores. Mas depois há uma série de outros operadores no mercado que têm outras questões de qualidade de serviço ao consumidor, de percepção e por aí adiante. Mas, não me entenda mal, o entendimento a nível logístico, o facto de alguns outros operadores serem nossos clientes, é porque isso tem vantagem económica muito real. Este é um setor de margens, ao contrário do que é a percepção popular, muito apertadas. E, portanto, se eu, enquanto operador, conseguir servir os meus postos do Algarve sem ter de recorrer a um caminhão que vai da Aveira ao Algarve, mas que vai de Sines ao Algarve ou do Elva até ao Algarve,
mesmo que seja de outra companhia,
eu poupo muito dinheiro por isso. E esse dinheiro que eu poupo, estou disposto a pagar um bocadinho mais, a quem me vende produto na região, garantindo as especificações de qualidade e por aí adiante. Essa mesma realidade acontece com Aveiro. Quem tem logística noutros pontos do país prefere que seja a Apriu a servir os seus postos na região da Aveiro, porque assim evita custos de transporte.
Mas sempre com os segredos de Estado seguramente bem, bem guardados. E a canibalização, ou se calhar utilizando aqui uma expressão mais ligada ao setor da economia, à aquisição de empresas. Os tubarões não têm este apetite de querer comer quem está ali ao lado e quem quer entrar naquele clube mais restrito?
Explique-me melhor a pergunta.
A pergunta, no fundo, é isto. Nunca lhe apareceram pela frente administradores da Galp ou da Cepsa ou da BP a dizer que queremos comprar a Prio?
A Prio é uma empresa saudável, forte, sólida e em crescimento. E como tal, como grande projeto industrial que é, suscita a atenção de muitos. Também há outras empresas no setor que suscitam a nossa atenção. Portanto, a lógica de estarmos todos à procura uns de oportunidades de aquisição de outros é uma lógica com a qual nós estamos muito confortáveis e à qual estamos muito habituados.
Fizeram uma aquisição agora recentemente, não é?
Por exemplo, fizemos uma aquisição de uma percentagem pequena na Enforcesco, uma empresa que vende pela ILS eletricidade.
Na área da energia elétrica para as viaturas. É o tal posicionamento já a pensar no que vem pela frente.
É também uma preparação.
Isto corre o risco de ser um bocadinho como os biocombustíveis ou não. A mobilidade elétrica já teve aqui o para-arranca algumas vezes.
Sim.
Arrancou a todo o gás com o engenheiro Sócrates, mas de repente teve assim uma travagem a fundo. Sim. E o mercado não pareceu muito interessado em carros de 40 a 50 mil euros.
É verdade.
E qual é a base de confiança que leva a Prio a dizer que isto é mesmo o caminho, que não há possibilidade de ser outro?
Eu acho que, pegando no seu ponto inicial, acho que em 2010 fomos, enquanto país, mais ambiciosos do que deveríamos ser. O momento do negócio não estava lá ainda e fizemos investimentos avultados que não tinham justificação naquele momento. Isso teve só um benefício, que foi o de preparar as mentes dos portugueses para uma realidade que se avizinha. Eu tenho quase certeza que a realidade do carro elétrico será uma realidade de massas dentro de 10, 20 anos. E, portanto, nós, enquanto sua empresa, que está aqui para o longo prazo e que quer trabalhar bem o mercado, temos de estar posicionados para ela e temos de ir explorando essa realidade enquanto ela se prepara para crescer. Independentemente dela acontecer ou não, a probabilidade dela acontecer é bastante grande, o preço dos carros elétricos está a baixar, a autonomia dos carros elétricos está a aumentar, agora ainda há uma série de restrições ao uso em massa hoje e, portanto, ainda não se sabe exatamente onde isto vai acabar. Mas nós temos de estar prontos para o futuro, portanto...
Esta capacitação dos postos acaba por também ajudar a cimentar essa tal imagem mais positiva, não é?
Esperamos que sim.
Mais universal.
Sobretudo uma rede que não tem medo do futuro e que, portanto, que não tem medo de mudar a sua forma de trabalhar, quando os consumidores assim o quiserem. Portanto, vamos-nos preparando e quando os consumidores definirem que o carro elétrico é uma realidade de massas e que precisam de carregar os seus carros ao longo da estrada por este país fora, nós queremos estar prontos para isso.
Eu insisto aqui um bocadinho naquela ideia e vou insistir ainda nesta ideia para perceber o alcance e a dimensão do sonho, se quisermos. A Prio começa com esta marca mais, digamos assim, regional, Aveiro, na origem, mas pode ir até onde? Isto pode transformar-se, por exemplo, no mundo ideal, numa grande multinacional na área dos produtos petrolíferos?
Não lhe sei dizer. A resposta franca e honesta é não lhe sei dizer. Sei que estamos a dar todos os passos para continuar a crescer de forma sólida. E, portanto, crescendo e trabalhando bem todos os anos, logo veremos se passamos a ser uma multinacional relevante no setor. Por agora, acho que estamos a fazer um bom trabalho no mercado nacional. Temos ainda muito para trabalhar melhor e é nisso que estamos focados.
A marca trouxe também esta aproximação às grandes superfícies comerciais. Como é que se conseguem as diferenças que são conseguidas? É à custa do operador comercial? Dividem aqui as margens? Como é que fazem?
Depende das relações comerciais. Cada relação é uma relação. Os postos de hipermercados têm localizações bastante diferentes dos outros postos, portanto estão associados normalmente às lojas e não estão associados a locais de passagem, locais de maior conveniência para quem se está a deslocar de casa para o trabalho ou em viagem de turismo. A estrutura dos postos é diferente, o tipo de serviço que se presta nos postos é diferente, portanto são realidades distintas.
Curiosamente, há um tipo de equipamento que não parece surtir grande efeito junto dos consumidores, que é o auto-operado, não é? Ou há uma percepção diferente desta?
Sim, sabe que nós, enquanto empresa que quer ter o tal posicionamento top low cost, também fomentamos um bocadinho o uso de cartões para pagar, de pagamentos na bomba. Isso facilita-nos porque, quer dizer, ajuda-nos a operar no nosso modelo, porque aquilo que nós queremos é servir bem o cliente e relativamente rápido, que o cliente não fique à espera em filas e que vá à sua vida sem ter forçosamente de passar por uma loja complicada, com preços caros, sem ter de comprar o que quer que seja pelo caminho. Se quiser comprar, as lojas estão lá. Se não quiser, não estão. Portanto, a verdade é que até temos tido alguns projetos internos que explicam às pessoas como podem ter uma relação com a bomba mais rápida e mais eficiente. E, portanto, até temos uma taxa de uso de sistemas de pagamento em bomba um bocadinho mais alta do que o mercado nacional. Agora, isto também é... Não se pode forçar comportamentos. Portanto, pode-se incentivar as pessoas, pode-se trazer utilidade às pessoas, mas a partir do momento em que as pessoas querem ter serviço com um ser humano presente e com um atendimento personalizado, é isso que oferecemos.
Há aqui também um ajustamento seguramente às novas gerações, não é? Quem
também,
vai aparecendo, o também, tipo de utilização
certeza.
Que faz desses equipamentos.
Claro.
E as aplicações também? Estamos na era das aplicações.
Sim.
Há por aí novidades também ou não?
Há aplicações para todos os gostos hoje, não é?
Para dizer onde é que está a bomba.
Sim.
E o preço mais acessível.
Temos curiosamente uma app que lançámos em versão web há uns meses, lançámos em versão app para Android e para iOS. Há cerca de um mês. É uma aplicação que permite aos nossos consumidores mais fiéis saber exatamente onde estamos, quais são os preços que estamos a praticar em cada posto, quais são os serviços que temos, quais são os contactos para, em cada região, pedir gás ao domicílio. Portanto, tem uma série de informação sobre a Prio. Portanto, se os ouvintes quiserem, acedem às App Stores dos seus telemóveis e encontram lá em Prio ou em Prio Energy. É mais uma ferramenta de contacto com o consumidor. Portanto, nós queremos ser transparentes e dar a informação toda ao consumidor. Portanto,
e conseguem
ajuda-nos.
Saber se há alguma relação emocional dos clientes na região com a Prio? A Prio é a empresa da sua região ou isso não existe?
Nós esperemos que seja.
Eu pergunto mais objetivamente se existe alguma indicação sobre isto.
Creio que sim. Creio que há a percepção clara de que a Prio está mais presente na região do que no resto do país, porque tem mais postos, porque apoia vários eventos da região, apoia alguns clubes da região. Nós temos muito orgulho em ter a nossa base aqui, nesta região, e em poder servir esta região. Também temos muito orgulho em ser uma empresa nacional, num setor que trabalha, sobretudo, à base de multinacionais, ser uma empresa nacional jovem que continua a crescer rápido, é um grande orgulho. Portanto, temos sempre de trabalhar aqui estas duas lógicas. Ter orgulho de ser regional, nós, praticamente todos os nossos colaboradores de sede são da região e são muito bons profissionais, mas ao mesmo tempo ter ambições nacionais e servir todos os nossos consumidores no país. Por curiosidade, nós temos, acho que é um número interessante, temos 2 milhões de consumidores todos os meses. É um número muito relevante, que já atesta a nossa dimensão. Portanto, temos de ter, ao mesmo tempo, muito orgulho em ser regionais e em trabalhar em prol da região, mas não esquecer e trabalhar, sobretudo, o nosso consumidor final, que é um consumidor já nacional.
Falaram no lançamento do tal empreendimento do alargamento do Parque de Tanque, tem cerca de 500 funcionários, por aquilo que percebemos.
Sim.
Isto é um número, sim, que fica mais ou menos estável ou tem estado estável?
Portanto, não, está a crescer à medida que a empresa está a crescer.
Mais forte.
Nós hoje já temos cerca de 550 funcionários. Continuamos a reforçar o quadro, tanto na sede como nos postos por todo o país. Por curiosidade, também associada à expansão do parque, é outra coisa que nos motiva a fazer a expansão do parque, a obra vai significar também bastantes postos de trabalho indiretos, postos pela construção das infraestruturas, que ajudam um bocadinho a região a redinamizar o seu aparelho construtor. E vamos também reforçar de forma indireta a quantidade de pessoas que a nossa rede de distribuidores de gás, porque a expansão é para o gás e para os combustíveis líquidos, por todo o país. Portanto, de forma indireta, esta infraestrutura cria bastantes postos de trabalho na região e no país. E isso também é algo que nos entusiasma.
Há pouco acabámos por não concretizar um pouco a evolução da estrutura acionista. Começou,
sim,
com os irmãos Martins,
sim,
e depois?
Bom, é sabido que a Martifer passou por várias etapas ao longo da sua vida, acho que muito fruto da ambição, que é fantástica, portanto, e do dinamismo que os irmãos Martins imprimem na sociedade. Agora, portanto, houve um crescimento muito, muito acelerado, houve um desenvolvimento para muitas áreas de negócio adjacentes ao negócio central da empresa. E há agora uma readequação porque, entretanto, bom, por razões que são melhor explicadas pelos irmãos Martins, mas, portanto, segundo eu compreendo, é uma readaptação a um mercado que é um bocadinho mais complicado nesta fase, a uma situação pós-crise. Portanto, ao longo desse processo de readequação, a Martifer saiu de alguns negócios que não eram centrais à sua operação e saiu também da Priu. A Priu não deixou de ser uma empresa saudável ao longo destes anos, mas surgiu a oportunidade da Martifer fazer uma venda a um fundo, o fundo da Oxy, que é o fundo gestor da Priu hoje e ao longo dos últimos 2 anos, e assim foi. Portanto, e acho que isso ajudou ao processo de retransformação da Martifer e ajuda também à Priu para que tenha capacidade para continuar a crescer ao nível da ambição que tem.
E o fundo está centrado em Portugal? Ou
é, de base portuguesa, com investidores, creio que na sua grande maioria portugueses.
Tem essa marca nacional. Sim. Um dos mitos que às vezes se cria em torno deste tipo de empresas é se há ou não atividade de refinação.
Uhum.
Neste caso, a Prio o que faz é aqui um aperfeiçoamento do seu produto.
Exatamente. Temos alguma atividade de transformação, porque colocamos os aditivos de performance aos produtos, no nosso caso o top diesel e o top gasolina, são produtos aditivados que vendemos a um preço mais barato, mas colocamos também os aditivos das outras companhias. Fazemos o blend, o blend é a mistura de biodiesel e bioetanol no produto, seguindo aquilo que a legislação nos impõe-nos a nós e impõe a todos os operadores de mercado. Portanto, fazemos alguma transformação ao produto que recebemos. O produto de base vem de refinarias. Portanto, vem de refinarias nacionais, mas também da Península Ibérica e da Europa, como lhe referi há bocadinho. Portanto, temos atividade de transformação, como disse, acho que sim, acho que é um bom termo, de aperfeiçoamento do produto.
É perfeitamente o produto e podemos concluir também que menos agressivo em termos ambientais, ou menos, com uma presença menos visível, menos mais segura, digamos
sim,
assim?
Sim, não. É mais seguro, tem melhor performance, portanto, ajuda, portanto, pelo efeito da aditivação ajuda à performance nos veículos, mas é um efeito.
Eu quando falava
menor.
Da poluição falava mais até da poluição visual, não é? Quando falamos de refinarias imaginamos aí chaminés.
Correto. Bom, quando importamos da Europa, na prática estamos a deixar as refinarias noutros países e a não ter essa infraestrutura no nosso país. Mas Portugal tem um aparelho refinador muito bem definido, com as duas refinarias, a de Leixões e a de Sines, que operam e operam muito bem no mercado nacional.
A de Leixões que não tinha assim um futuro muito garantido, por aquilo que se ia dizendo.
Pois é, essa parte não.
E houve uma altura em que se falou até de Aveiro poder assumir esse tipo de atividade no futuro.
De refinação, acho que é...
Acha que é impensável?
Acho que é demasiado longe, acho que é um futuro demasiado longínquo. Acho que por agora... Aquilo que nós temos no Porto de Aveiro é uma infraestrutura muito interessante. A nossa fábrica de biodiesel, na prática, é uma pequena refinaria. Portanto, é uma refinaria de um tipo diferente. Em vez de estar a consumir combustíveis fósseis importados de países árabes ou de países africanos, normalmente é de onde vem, mas também do norte da Europa de vez em quando, está a consumir produtos de origem vegetal e óleos usados, óleos que as pessoas usam no seu dia-a-dia para fritar os produtos e por aí adiante, e a transformar isso num produto valioso, num produto portanto de reciclagem. Hoje fala-se muito de economia circular e portanto é um bocadinho isso que se faz ali na fábrica de biodiesel. Agora, uma refinaria em si de produtos petrolíferos, diria que não. Acho que o sistema nacional e também o sistema europeu de refinação estão muito estáveis e não há razão para haver novas infraestruturas desse género.
Já elogiou, digamos assim, a localização do Porto de Aveiro. Como é que é a relação com quem administra?
É
o Porto de Aveiro é um porto ágil, é um porto que resolve as coisas rapidamente, é um porto que tem esse enquadramento para as empresas se fixarem e desenvolverem?
A relação acho que é muito saudável. O Porto de Aveiro tem feito bastante trabalho de adequar a sua infraestrutura aos desafios que as empresas lhe colocam e que o futuro lhe coloca. Portanto, a garantir que a infraestrutura do Porto de Aveiro responde da melhor forma ao mercado. Agora, faz isso, sobretudo, numa lógica de concorrência saudável com os restantes portos. O Porto de Aveiro tem de se afirmar cada vez mais como um porto que tem boas soluções face aos outros portos. Tem feito esse trabalho, tem desenvolvido projetos importantes, tem vários projetos muito importantes em curso e que nós esperamos que tenham o melhor desfecho possível, porque isso nos ajuda a nós e ajuda à indústria da região, mas é um trabalho em curso, portanto... Continua a haver muito por fazer.
A área de expansão da PRI para estes tanques já estava lá destinada? Andaram a estudar a questão? Como é que foi?
Tínhamos uma área alternativa que alugávamos já há bastante tempo. Passámos para esta área, uma área que está mais adequada para a infraestrutura que nós queremos e está mais próxima da área que já temos ocupada com a infraestrutura.
São terrenos hoje desocupados?
São terrenos desocupados. Terrenos desocupados que, se não tivessem este uso, não estavam a ter atividade produtiva útil à região
parados.
E não estavam a ter atividade de rentabilidade para o Porto de Aveiro, portanto.
E, portanto, há aí um critério também de contiguidade que era importante para a empresa poder desenvolver-se. E a imagem da empresa na comunidade, na região, como é que isto tem evoluído ao longo do tempo?
Eu
recordo aqui porque há um dossiê que na altura eu recordo-me ter sido polémico. É que a empresa começa a funcionar ainda sem o estudo de impacto ambiental e, portanto, gerou-se ali digamos que uma imagem que não foi a melhor, até para aquilo que são normalmente os procedimentos e para políticos e esta interação política-economia, digamos assim. Essa marca ficou para trás, digamos assim, guardada
totalmente,
no passado?
Totalmente. Não vejo qualquer referência a isso hoje e não vejo que nenhum consumidor esteja a pensar no caso. Eu, para lhe ser sincero, nem eu próprio tenho o detalhe do caso. Eu acho que nós hoje somos vistos, minha percepção, como marca ambiciosa, jovem, dinâmica, que serve o consumidor e que está em crescimento. E acho que é isso que queremos transmitir. Acho que é uma imagem positiva no país e espero que o seja também na região.
Passaram a ter também uma presença forte junto da comunidade, dos clubes, das associações. Isto é a chamada política da responsabilidade social, ou é mais que isso?
Achamos que faz parte. Achamos que é importante para nós estarmos presentes na região e devolvermos um bocadinho à região também aquilo que a região nos proporciona.
Mas houve essa questão da responsabilidade social, ou há mesmo veículos que interessavam em termos de projeção?
É uma lógica muito de responsabilidade social e de presença regional. Achamos que é importante estarmos presentes na região, presentes nos clubes relevantes, apoiar o Desporto Jovem, fazemos, temos vários patrocínios e equipas de Desporto Jovem, porque achamos que isso é saudável, que é positivo, que é bom para a região, portanto é sobretudo nessa lógica.
São patrocinadores também de um campeonato de futebol a nível nacional,
sim,
que é o terceiro escalão português, sim, depois das ligas profissionais. Isto era um filão de oportunidade, sim, ou significava a tal política de regionalização?
O campeonato de Portugal Priu, portanto, é o patrocínio que temos associado ao campeonato de Portugal Priu, que tem um nome associado também, vem já do ano passado, em princípio renovamos para este ano, tudo aponta para que isso aconteça. Ajuda-nos a reforçar mais a marca no seu cariz nacional, mas também a reforçar mais a marca como uma marca que vem das regiões do interior, das pequenas aldeias, das pequenas vilas, das pequenas cidades, para as grandes cidades. O Campeonato de Portugal Priu é um bocadinho isso, tem 80 equipas.
As séries ajudam a definir estas áreas,
exatamente,
geográficas.
E é um campeonato de ambição humilde, portanto, quem participa nele são muitas vezes amadores ou semiprofissionais, ou profissionais que ainda não tiveram a oportunidade de evoluir nos escalões.
Mas que sonham chegar ao futebol profissional.
Exatamente. E, portanto, isso, de alguma forma, também ajudava a comunicar um bocadinho aquilo que a própria Priu fez ao longo dos últimos anos. O seu trabalho muito de proximidade para com as regiões, trabalho de formiguinha, não é? De fazer bem o trabalho nas várias regiões, e de agora estar a crescer para ser cada vez mais uma realidade nacional e para trabalhar muito bem as grandes regiões, as grandes cidades, o Porto e Lisboa também.
A pressão é grande do pedido de patrocínios ou clubes desportivos e associações. Deve ser uma coisa extraordinária, não é?
É, mas é saudável.
É uma relação positiva. Há esse cuidado de interagir com a comunidade presencialmente, de unir com as pessoas?
Tentamos que sim. Tenho certeza que haverá situações em que não o conseguimos. Nós, o bom que temos, da simplicidade, das estruturas muito ágeis e por aí adiante, também é uma pequena limitação. Nós, por vezes, não conseguimos chegar a tudo e não conseguimos fazer tudo aquilo que gostávamos de fazer. Portanto, de certeza que há quem nos ouça e que se sinta reconhecido pelo apoio que a Priu lhe está a prestar e pelo acompanhamento que dá, e há quem sinta que a Priu poderia fazer mais. Infelizmente, não conseguimos fazer tudo.
O campeonato de futebol tem a visibilidade que esperavam?
Queremos que,
entretanto,
sim,
entrou um canal de televisão também no meio, sim, disto, o Correio da Manhã TV.
Sim. Queremos que sim. Achamos que sim. Achamos que nos ajuda a construir a marca. Nós não fazemos só futebol. Nós temos patrocínios.
Então no basquete, no Iliabo.
Temos patrocínios a outras modalidades, ao basquete. Temos patrocínio a um atleta paralímpico, João Correia. Portanto, no desporto tentamos fazer bastantes mais coisas e, em princípio, se tudo correr bem, ao longo dos próximos tempos, faremos mais ainda. Porque não queremos ser vistos só como uma empresa de futebol. O futebol é um canal muito importante em Portugal, porque tem muita visibilidade e porque reforça muito as marcas que nele participam, mas nós queremos ser uma marca dos portugueses, portanto, não só do futebol. Outros desportos são veículos para comunicar isso, e outros canais e outras formas de comunicação também são. Fazemos várias campanhas de rua nos grandes centros, que alguns dos ouvintes já terão visto certamente, fazemos campanhas junto às universidades, fazemos campanhas em regiões onde entramos com o nosso gás, fazemos campanhas de rádio a nível nacional, portanto, tentamos comunicar e estar próximo do nosso consumidor.
Isto de falar em universidades sugere também um tipo de trabalho que muitas vezes tem a ver com bolsas de mérito, com esse tipo de, uhum, de questões.
Sim.
E com espaços de investigação, alunos que entram e que têm os seus, sim, projetos. Isto existe, essa proximidade com as universidades?
Temos uma proximidade grande com a Universidade de Aveiro. Temos vários projetos em curso com especialistas da Universidade de Aveiro que muito nos ajudam. Temos também vários colaboradores que vieram dos escalões de formação aqui para usar a gíria futebolística da Universidade de Aveiro, portanto, recém-formados. Também temos recém-formados de muitas outras universidades do país, de Coimbra, do Porto. Isso obviamente ajuda-nos. Ajuda ao tecido empresarial como um todo, ter universidades dinâmicas e com boa capacidade e futuros colaboradores muito bem preparados.
Faz essa renovação. O Parque da Ciência é algo que vos chama a atenção e que vos interessa?
Com certeza. Tudo aquilo que puder ajudar a dinamizar a região e a trazer melhores capacidades.
Há aí algo
para a
patentear ou não? no vosso setor?
Temos algumas áreas de negócio onde temos segredos de negócio ou tecnologias específicas.
Que vão trabalhando.
Que vamos trabalhando e que vamos reforçando. E vários projetos em curso.
Os postos, e falou há pouco nisso, há a questão da energia, da mobilidade elétrica, mas há também, e chamou a atenção, que se cada vez que fazia uma renovação ou uma implantação, pensar, por exemplo, no aproveitamento da energia solar, ao nível das coberturas.
Sim.
E tudo isto.
Sim.
Isto é um processo já contínuo, que veio para ficar?
Achamos que sim. Há algumas
posições. Qual é o grau de autonomia dos postos da PRI?
Não lhe sei dar um número específico, mas sei que temos várias instalações solares e isso ajuda-nos, porque os postos, alguns deles, estão muito bem posicionados para aproveitar o sol. E porque isso também nos ajuda de alguma forma a mostrar a todos que não somos só combustível.
A relação com o poder político, como é que é? Este é um tema que em Portugal neste momento está na ordem do dia. Há os que dizem que os investidores estão retraídos, têm algum receio, incerteza ao nível de fiscalidade, de políticas, e há quem diga, não, vejam um exemplo agora até da PRIO, isto os investidores confiam e vão em frente. Afinal, o que é que há? Aqui há algum clima de prudência ou a mudança de governação em Portugal e do paradigma de maioria parlamentar que se instalou não é assim tão relevante como muitas vezes quer fazer crer? O que é que diria?
Não consigo opinar. Nós tentamos fazer o nosso trabalho da melhor forma. Portanto, e o nosso trabalho faz-se pensando no hoje, nos nossos clientes hoje, mas pensando também a 10 e 20 anos. E é nisso que estamos focados.
Mas a condição aquilo para que... o investimento hoje em Portugal é melhor, pior do que era há 2, 3, 4, 5, 10 anos?
Não consigo fazer juízos de valor em relação a isso. Né?
Entendem as condições como, estando reunidas, por exemplo, para fazer um investimento como este que vão fazer, sem receios?
Estamos a fazê-lo. Estamos a fazê-lo, mas sobretudo porque é importante para nós e para o nosso negócio. E para a região, e para servir bem o setor na região. E portanto fazemos isso com a confiança que temos de que Portugal é um país sólido, é um país onde vale a pena apostar, é um país que devia ter, deve reconstruir a sua autoestima e deve reconstruir o seu tecido empresarial. Se o poder político ajudar a esse processo, melhor, mas por nós, o nosso trabalho, fazer bem o trabalho de casa e de preparar bem o futuro é o mais importante.
Mas falou-se numa necessidade do país se reformar, quando a intervenção externa havia um sem número de condições.
Sim.
E o país tem mudado, mudou alguma coisa?
Eu acho que mudou bastante coisas.
Estávamos mais bem preparados para agilizar os tais investimentos?
Eu aí já opino como pessoa e não representante da PRIO. Eu acho que o país mudou em bastantes coisas. Passou por grandes dificuldades e as pessoas sentiram isso. Acho que hoje está um bocadinho mais bem preparado para o futuro, mas ainda tem bastantes desafios. Portanto, temos todos de trabalhar com humildade, mas também com confiança de que conseguimos construir um Portugal melhor a 10 e 20 anos. Acho que temos sobretudo de pensar estrutural e pensar a longo prazo, não nos focarmos só naquilo que é benefício de muito curto prazo.
E esse pensamento estrutural e essas melhorias ou essa margem de manobra de evolução está em que áreas?
No nosso caso...
Leis laborais, setor, regulamentação...
Para nós, o mais importante é o setor da mobilidade e o setor da energia. Portanto, é onde nós queremos trabalhar, é onde a PRIO tem as suas valências e onde quer apostar. Portanto, para nós, o importante é perceber muito bem como evolui o setor dos combustíveis e como podemos servir melhor, como evolui o setor de gás de garrafas e como conseguimos servir melhor os nossos consumidores lá. Portanto, temos uma operação que ainda se está a afirmar e ainda tem muito para crescer e para evoluir, e é um setor desafiante. Temos de começar a fazer um bom trabalho para que a mobilidade elétrica e os carros autónomos sejam uma realidade que nós acompanhamos e que fomentamos a futuro. E temos de ter certeza que Portugal e nós, enquanto agentes relevantes do setor em Portugal, conseguimos estar na linha da frente no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento de novas soluções, na preparação para o futuro, porque a mobilidade também é parte importante da nossa competitividade enquanto sociedade e enquanto país que compete com todos os outros, não é? Portanto, se fizermos todos um bom trabalho e se todos nos conseguirmos preparar bem para o longo prazo e para as mudanças estruturais que todos os dias acontecem, temos um futuro mais risonho pela frente.
E há essa consciência de futuro, de caminho, hoje já, de qual é o caminho que o país está a seguir e vai seguir?
Para a PRIO, sem dúvida. Nós estamos focados em construir a nossa estratégia.
Mas estávamos a falar desta tal questão de base mais política, não é? De linhas orientadoras de futuro. Quando diz que é preciso uma linha mais definida para perceber o que vai acontecer em termos de mobilidade elétrica, hoje ainda há muitas incertezas no que é que vai ser ou quando é que vai ser.
Sim, é verdade. Mas, portanto, acho que sim, mas o processo de inovação e o processo de preparação para o futuro tem sempre muita incerteza pela frente, não é? Portanto, acho que o pior que se pode fazer em qualquer setor é atarmos-nos ao presente ou ao passado e não vermos o futuro, ou vermos o futuro como uma ameaça. Portanto, eu não sei exatamente o que será o futuro da mobilidade entre 10 e 20 anos, mas sei que há várias transformações importantes que estão a ocorrer que muito provavelmente contribuirão para aquilo que é a realidade dentro de 10 e 20 anos do setor. E nessas vertentes, nessas frentes de trabalho, nós temos de estar na frente, temos de estar prontos para as abraçar da melhor forma e estar cá dentro de 10 anos preparados para servir da melhor forma os nossos consumidores.
Atendendo à localização, há aqui algum ponto de encontro, por exemplo, com a indústria automóvel? Renault, Cassia, Citroën, Peugeot e Mangual, há aqui algum entendimento de proximidade ou não?
Há de certeza bastantes coisas que poderemos fazer. Para lhe ser sincero, nós neste momento não temos grandes frentes estruturais com as grandes construtoras automóveis da região, mas há de certeza bastante trabalho a fazer. E, portanto, provavelmente não teremos essas frentes de trabalho em curso neste momento, mais por falta de recursos para atender a isso.
Mas são caminhos que seguramente se vão cruzar mais tarde ou mais...
Sem dúvida. E também com outras empresas do setor, com a Bosch, com outras empresas inovadoras que não estejam só associadas ao carro, aos carros do futuro, mas também a soluções de mobilidade. Aveiro e a região de Aveiro é conhecida por ter indústria muito interessante à volta do setor das bicicletas, bike sharing, sistemas de bike sharing, tem bastante tecnologia avançada nos polos de inovação que tem aqui da região e que serve para todo o mundo.
Isto também tem interesse também para Abril? Ao nível que é da mobilidade elétrica, é isso?
Da mobilidade elétrica e de soluções de mobilidade do futuro. Aqui é só Zé. São conceitos um bocadinho mais complicados, creio eu, mas a mobilidade do futuro com carros autónomos e por aí adiante também passa por sistemas muito inteligentes de gestão de frotas, por exemplo. Já vimos algumas frentes de transformação, como a do Uber, com as polémicas todas que têm associadas, mas que têm um sistema muito inteligente por trás que permite otimização de frotas, otimização de pricing e por aí adiante. Há também empresas portuguesas nesse setor que estão a fazer coisas muito interessantes. A Venium faz redes distribuídas a partir de automóveis em grandes cidades e está a vender essa tecnologia um bocadinho por todo o mundo, para dar só alguns exemplos. Mas, portanto, há muitas transformações que estão a ocorrer no setor da mobilidade e que vale a pena acompanhar porque também vão definir o nosso futuro.
O preço do petróleo é daquelas coisas que diariamente o leva a olhar para o telemóvel e a fazer consultas?
Curiosamente, não, e explico porquê. Nós, enquanto retalhista, trabalhamos com o preço do petróleo e com o preço dos combustíveis, tal como eles vêm. Portanto, damos isso como um dado adquirido. Aquilo que nós colocamos é a margem necessária para fazermos um negócio funcional na sequência e para chegarmos ao consumidor final com aquele preço que o consumidor vê.
Mas não, portanto, se assusta com cenários de guerra, de instabilidade, de...
Parte disso é, quer dizer, é um dado adquirido que o petróleo é uma matéria-prima bastante volátil e que reage muito a tensões do Médio Oriente, que reage muito a transformações tecnológicas nos Estados Unidos ou no Canadá, que reage muito a evoluções no Mar do Norte ou no Brasil. Portanto, isso faz parte do setor. Se nós tivermos no setor uma forma estruturada de trabalhar para a frente disso, portanto é... O preço de entrada no sistema é aquilo que é e é aquilo que nos é dado pelo mercado internacional. Nós não temos como influenciar. Aquilo que nós temos é de servir bem o nosso consumidor na parte subsequente. E se fizermos um preço que segue o mercado internacional, a partir daí temos de viver com aquilo que o mercado internacional nos der. Se houver uma guerra grande ou se houver uma convulsão qualquer que faça com que o preço do petróleo suba vertiginosamente, isso terá de ser acomodado de alguma forma. Nós esperamos que isso não aconteça. Esperamos que continue a preços um bocadinho mais razoáveis, como nos tem habituado nos últimos tempos, E eventualmente até que deixe mais um bocadinho.
Qual é que é a tendência? Acha que vai acontecer essa descida?
É aquilo que os ingleses chamam million dollar question. Portanto, se soubéssemos, apostávamos tudo nisso.
O OPEP decidiu uma redução de um teto uma redução no teto de produção. Sim. Isto pode introduzir aqui mecanismos de, sim, digamos assim, de alguma estabilização, sim, nos preços?
A OPEP tem intervenção neste mercado já há muitos, muitos anos. E se virmos os últimos 50 anos da indústria, são 50 anos marcados por evoluções tecnológicas, por novas descobertas e por intervenções da OPEP. A OPEP vai continuar a fazer o seu trabalho, como vão continuar a fazer outros países produtores que não são do sistema OPEP. Portanto, os Estados Unidos, quando encontraram o shale gas, aquele gás de xisto, e conseguiram forma de extrair de lá petróleo, também introduziram novas dinâmicas no mercado mundial. Quando houve agora o fim do embargo ao Irão, isso introduziu uma dinâmica completamente diferente no mercado e causou muita tensão ao OPEP. Há muita geopolítica por detrás de todos estes movimentos e há, obviamente, muito, muito dinheiro com muita, muita influência na estabilidade de vários países, inclusive, é ver-se agora o que está a acontecer na Venezuela, um país que não se preparou de todo para um preço de petróleo um bocadinho mais baixo por imprudências, no caso aí posso eu afirmar políticas. Mas isso faz parte da realidade deste setor há muitos, muitos anos. E acho que vai continuar a fazer parte.
Dificilmente mudará, sim, atendendo também ao tipo de produto e à procura mundial. Estamos quase no final. O que é que vai mudar na paisagem da Prio aqui na nossa região? Quem chegar ali àquela rotunda mais... de cota mais elevada, o que é que daqui a um ano vai poder ver diferente? Mais cuvas, é isso?
Sim, se tudo correr bem, verá mais alguns tanques por detrás daqueles grandes que já lá estão. E depois não verá ou só verá de algumas posições da estrada, mas haverá uma infraestrutura grande de tubos de gás por detrás. Esses tubos vão permitir-nos fazer aquilo que já fazemos no gasóleo e na gasolina, que é trazer produto para a região centro do país por navio, trazer no caso gás e gás propano. Isso ajuda-nos muito a conseguir trabalhar os preços mais competitivos no mercado e ajuda-nos muito a trazer mais valor acrescentado para a região.
Quem são os fornecedores de gás?
Há muitos.
Mas é África,
é mercado, é mercado internacional, portanto será com certeza mercado europeu, provavelmente em grande parte mercado ibérico. Mas é tudo a definir, tudo dependerá de quem. Aí a lógica é uma lógica muito transacional, portanto, a cada navio negocia-se condições, garante-se qualidade do produto, garante-se que estamos a trabalhar com entidades idóneas do outro lado e que nos garantem um bom serviço, controlamos bem, fazemos bons controles de qualidade à saída do porto de origem e à chegada ao porto de destino. E o negócio faz-se assim. Nós hoje nos combustíveis líquidos trabalhamos com vários dos grandes fornecedores a nível europeu e, se tudo correr bem, trabalharemos com mais alguns nos próximos anos.
Mas é menos volátil o mercado do gás do que o do petróleo?
É parecido. A dinâmica internacional é uma dinâmica parecida. Depois, como isso se reflete no consumidor final, por vezes é diferente. O gás de garrafa tem muito custo associado à própria logística regional, ao transporte daquelas garrafas todas de um lado para o outro. São pequenas quantidades de combustível que se está a levar a casa do consumidor, não é? E, portanto, a indústria é um bocadinho diferente no comportamento ao consumidor final. Mas no ponto de partida, mercado internacional, refinarias e por aí adiante, tem muito de preciso.
Uma estrutura como a da PRI, ao nível das administrações, como é que é? Tem-se falado muito desta questão da agilidade, da ligeireza.
Sim.
Tem administração pesada, por exemplo, como outras empresas, ou um sistema mais ligeiro?
Creio que não. Acho que temos uma equipa sólida com pessoas com muito boas valências. E cada um é especialista nas suas áreas e desenvolve trabalho nas suas áreas, mas depois trabalhamos todas as semanas em conjunto, todas as semanas discutimos ideias a cada momento e temos o nosso ponto de reunião todas as semanas religiosamente à terça-feira de manhã. Mas acho que temos uma estrutura de análise de tudo aquilo que nos é colocado e de tomada de decisão bastante ágil. Acho que sim.
Emanuel Proença, quase uma hora de conversa neste programa das quartas-feiras, que volta na próxima semana com um novo convidado. Hoje estivemos com um administrador, um membro do Conselho de Administração da empresa Prio, que está sediada, tem instalações no Porto de Gávea e anunciou um investimento de 11 milhões de euros para alargamento do seu parque de tanques. Podemos aqui perceber um pouco também do modo de funcionamento desta empresa. O programa, que fica disponível também em podcast no dia seguinte à data de emissão. Voltamos na próxima quarta com um novo convidado. Até lá.